voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos vocês, um abraço a Maria Lopes, ao Antônio Serra, bom dia a todos, acompanhando o programa Central Manhã, também ao pessoal, Haroldo do Vitalino, né, grande comandante aí da comunicação na região de Lago da Pedra, Vitorino Freire, Paulo Ramos, toda aquela região, acompanhando através das rádios Difusora, das rádios Meio Norte, do sistema de comunicação Jaguarema Comunicação.
São muitas emissoras.
A todos vocês, nosso muito obrigado. Um abraço também ao nosso amigo Evandro, lá de Buriti. Grande abraço, Evandro. Estamos juntos. Vamos levar informação de qualidade para esse pessoal aí da região através dessa sua emissora. Olha, lá tem caba bom na comunicação.
Mas tem caba bom também em Brasília.
Tem. Esse é professor.
Esse é professor. Eu aprendi muito com ele na Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu aprendi a trabalhar com política.
E eu aprendi na Câmara. Ele ia também cobrir a Câmara de Vereadores de São Luís.
Então, quando eu aprendi com ele, ele já estava no nível mais alto,
já
né? Na Assembleia Legislativa.
Para a Assembleia. Agora está onde?
Agora está mais alto ainda, né?
Congresso Nacional.
Daqui a pouco o homem entra da NASA.
Pensa numa evolução.
É verdade.
Vai cobrir o Trump lá dos Estados Unidos.
Professor Nildo Costa, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Nildo.
Vocês são modestos. Bom dia.
Que nada.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Carlos Rocha. Um prazer falar com vocês. Bom dia à nossa audiência aqui do Central Manhã. Olha, Humberto, foi aprovado ontem no plenário Ulisses Guimarães.
Oi? Só para situar a gente, onde é esse corredorzão aí, ó?
Senado Federal. Aqui atrás da câmera, que de frente para mim fica o plenário, mas aqui fica aqui as comissões e alguns gabinetes de senadores aqui atrás, onde foi ontem instalada aí a CPMI, né, do INSS. Tá?
Então,
daqui a pouquinho falaremos sobre
esse assunto. Não estamos sendo modestos nem generosos com você, estamos sendo só justos mesmo.
É justiça.
Tá certo. Aqui à nossa direita, à esquerda de vocês aí, o nosso comitê de imprensa, um abraço a todos os jornalistas, colegas ali, tudo tranquilo, todo mundo preparado, cada um prestando suas vezes aqui para entrar nos links.
Exatamente. Está no meio aí do pessoal da CBN, CNN, muito bem, viu, Nildo?
Todo mundo. Meus amigos, ontem aprovado no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, o projeto de lei com regras para acesso aí de crianças e adolescentes, né, o quanto o uso de aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e programas de computador. A proposta prevê obrigações tanto para os fornecedores, né, e controle de acesso por parte aí de pais e responsáveis, né? Como esse projeto é de autoria aqui do Senado Federal, e aprovado ontem lá na Câmara com algumas mudanças, né, feitas pelos deputados, então ele retorna aqui para discussão aqui no Senado Federal para passar por votações. Aí, se aprovado com as mudanças feitas na Câmara, segue para a sanção da Presidência da República. Se houver mudança, volta novamente ali para a tramitação na Câmara, né? Esperamos que, porque todo mundo está interessado nisso, tem interesse para que entre em vigor algo que possa proteger as crianças e adolescentes. Ontem nós há muito tempo não vimos, meus amigos, união de oposição e governo. Inclusive, o líder do PL, da Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, fez um grande elogio à deputada Maria do Rosário, do PT, elogiando sua atuação para costurar os acordos que foram feitos, né, e retirado alguns pontos desse projeto que eram tratados, esses pontos eram tratados como censura, possíveis práticas de censura no futuro. Então, essas mudanças foram feitas e agora vem para o Senado Federal. Nós ouvimos aí dois deputados maranhenses sobre esse projeto aprovado ontem no plenário Ulisses Guimarães. Vamos ouvir aí o deputado Hildo Rocha, do MDB do Estado do Maranhão.
E esse projeto de lei vem justamente para proteger todas as crianças e adolescentes desse mal que é adultizar as crianças antes do período certo. Ou seja, botar a carroça na frente dos bois.
Outro projeto discutido hoje aqui na Câmara se trata aí sobre o desconto automático do salário da aposentadoria e da pensão, né? Proibir essa prática.
Exatamente. Esse outro projeto muito interessante, relatado pelo deputado Danilo Forte, ele pegou vários projetos, são muitos projetos apensados, tem mais de 100 projetos apensados. Entre esses projetos tem um de minha autoria, que proíbe o desconto automático do aposentado e pensionista. Então, ele fez um substitutivo, melhorou as propostas de todos os deputados que fizeram, e logicamente que está muito melhor, e isso vai fazer com que se evite saques indevidos, como ocorreram agora, onde mais de 4 bilhões de reais foram sacados por entidades sem autorização do aposentado, da aposentada ou do pensionista. Isso trazendo grande prejuízo para essas famílias e também para o erário público federal, porque esse dinheiro acabou que a União fez um acordo, o governo federal fez um acordo, está devolvendo esse dinheiro para os aposentados e pensionistas, mas até agora ninguém pagou esse dinheiro que está sendo devolvido, mais de 2 bilhões de reais, através desse desvio que houve dessas entidades privadas, são privadas que vão ter que devolver esse dinheiro para a União. A União não pode ficar sem receber esse recurso, porque são recursos nossos, que estão utilizando recursos nossos, do povo brasileiro, para pagar essa falcatrua feita por essas entidades.
Bom, Berto, acabou entrando aí, meus amigos, só fala aí também sobre essa questão do desconto dos aposentados e pensionistas, que é um assunto que trataremos em seguida, né? Mas falou aí primeiro sobre esse projeto de lei da adultização. Vamos ouvir também o que disse o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão.
Sem dúvida, é um assunto muito sensível, mas nós temos que ter como prioridade a proteção das nossas crianças. O que nós temos acompanhado há muitos anos, a violência que as nossas crianças sofrem nas redes sociais, precisa ter um fim. E esse projeto que vai evitar a adultização e principalmente a exposição e a violência contra as nossas crianças é prioridade absoluta. Sem dúvida nenhuma, tomando cuidado para que a gente não faça também um cerceamento do direito das pessoas se expressarem livremente nas redes sociais. Mas acho que um contraponto a essa discussão do projeto, nós vamos encontrar uma maneira certa de proteger as crianças sem violar a liberdade de expressão.
Está aí. Aprovado, Humberto. Só para lembrar aqui, algumas medidas, né, que diz aí o projeto, né, com a previsão de vigência depois de um ano de aplicação da futura lei, o projeto determina aos fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação que adotem medidas razoáveis desde a concepção ao longo da operação dos aplicativos para prevenir e diminuir o acesso e a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos considerados prejudiciais e a esse público, né? Então, estão outras medidas aí que serão, ainda vai passar por uma regulamentação, portanto, ainda vem outros projetos para regulamentar esses artigos também, para poder aí aperfeiçoar, né, para que proteja melhor nossas crianças e adolescentes, Humberto Fernandes e Carlos Roger. Pois não.
Você ia falar de outro ponto, ia destacar um outro ponto?
Fica à vontade.
Na verdade, é um outro assunto, né?
Só segura um pouquinho o outro assunto, porque eu queria só fazer aqui uma parte
a respeito desse tema. Conceda uma parte para o Humberto Fernandes.
Pois é. É que o legislador, cabe ao legislador, é importante explicar isso, né, para o nosso público, cabe ao legislador colocar na lei, né, colocar nas leis dos nossos países as regras para que as pessoas possam ter um norte. Olha, existe uma lei, a partir daqui isso aqui é crime, é proibido, tem que ser disciplinado, pode ser disciplinado. O juiz, quando chegar algum questionamento, ele dá, ó, com base na lei tal, aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República, isso está proibido. Mas para poder manter esse controle aí é importante a gente chamar a atenção dos pais. O que nós temos ouvido de muitos especialistas que trabalham com, na área da psicologia, da psiquiatria, o que eles têm falado, os especialistas têm falado muito, é que o celular, entregar o aparelho de celular para uma criança é pior do que entregar para ele uma droga, poder entregar para ele uma maconha. Sim. Então é importante que os pais tenham a consciência disso, que não entregue. Eu tenho visto meninos, crianças aí de 3, 4 anos de idade, que se você tirar o celular dele, ele esperneia, ele cai no chão,
faz uma cena,
ele dá murro, ele dá um, faz um escândalo. Porque ele já está drogado.
Dependente.
Ele já está dependente.
Exatamente.
Quer dizer, a droga do celular que está lá dentro do aparelho, das redes sociais, já corroeu a mente dele, já dominou a mente dele. Então aquilo já é um vício, já se tornou um vício sério que ele vai ter muita dificuldade para superar no futuro. Então esse trabalho não é feito por legislador. Para quem está no Congresso Nacional, cabe ao legislador apenas definir as regras. É. Porém, o papel dos pais, dos responsáveis por essas crianças, é que é fundamental para poder proteger.
Nildo Costa, eu vou complementar aqui o que Humberto Fernandes falava. Ele falou na questão familiar, na questão humana, né? E eu já vou... A coisa é tão séria que a medicina já entrou nesse caso.
Sim.
E já deu nome para a doença mental que é...
provocada pela...
O vício do celular, chama-se nomofobia. Já é uma doença registrada, tem CID. Já tem um CID, já.
Uhum.
O código lá de doenças internacional chama-se nomofobia. Só para você ver como é que é certo.
Aí a lei vai punir quem produzir esses conteúdos, para quem disponibilizar nas redes sociais, deixar elas expostas e também tentar aí ter um controle das próprias ferramentas para poder não permitir que as mentes das crianças e dos adolescentes sejam... simplesmente
consumidas
por esse tipo de conteúdo.
Verdade.
Nildo Costa,
exatamente,
assunto...
porque assim, os produtos das operadoras, né, nas redes sociais também, elas agora também têm que vir com clareza, né, ou a classificação.
Isso.
A classificação da faixa etária. Aqui está disponível para até 14 anos. Assim como é feito na nossa TV, entendeu?
Isso,
então também
exatamente.
Tem que vir. Também diz aí o projeto de lei, viu, Humberto Fernandes?
Perfeito.
Agora ontem teve uma vitória aí da oposição, conseguiu emplacar o comando da CPMI para investigar os escândalos do INSS, não é isso?
Exatamente. Foi, aconteceu aqui no Senado Federal, para muitos, né? Foi surpresa, né? Ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Havia indicação e estava dado como certo, né, a composição da mesa da CPMI por Omar Aziz, né, como presidente. Inclusive, minutos antes, ele já estava dando entrevista até como tal, como se fosse presidente e tal, mas na hora da votação, aí uma surpresa, né, 17 votos a 14. Carlos Viana é do Podemos, de Minas Gerais, ele vai ser o presidente da CPMI, e Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, será o relator, é o relator da CPMI. E o presidente Carlos Viana disse que vai ouvir todos os ex-ministros da Previdência, né, todos esses presidentes do INSS, para entender e para entender também as responsabilidades, que ele não vai lutar aqui contra o governo, mas sim apurar o que realmente aconteceu. Vamos acompanhar a fala aí do presidente da CPMI, Carlos Viana.
Minha ideia, conversando com o relator, nós vamos ouvir todos os ministros da Previdência recentes. Não há de se limitar a esse governo. Nós não estamos aqui para colocar o atual governo em qualquer situação ou o governo anterior. Nós estamos aqui para dar respostas à população brasileira. E os ministros da Previdência que passaram pelo Estado, eles deverão, naturalmente, prestar contas. Como essas associações conseguiram chegar até os salários dos aposentados, as pensões. Como que isso foi feito? O que foi feito para coibir e o que não foi feito? É hora...
Aí, daí a fala do presidente da CPMI, vamos direto ouvir também o relator Alfredo Gaspar, que fala aí sobre essa CPMI.
Sim, o presidente do meu partido e o líder do meu partido, juntamente com o líder Sóstenes Cavalcante, tiveram uma importância muito grande nessa indicação. Olha, você falou bem, eu fiz uma publicação ontem e a repetiria hoje, dizendo que a verdade é o que nós buscamos, que esse roubo na conta dos aposentados e dos pensionistas tem que ter a devida responsabilização e nós temos que fechar as brechas para não permitir novos desvios.
Tá aí, Humberto, lembrando que na Câmara tem o projeto de lei sendo votado, né, sendo apreciado essa semana, deve ser votado até agora de manhã, né, porque era na terça-feira, ontem também não deu para votar esse projeto que proíbe descontos automáticos de aposentados e pensionistas, proíbe para o aposentado e pensionista que quer pagar alguma taxa aí de ações, sindicato, seja lá qual for, ele vai lá e faz o boleto próprio, e ele paga com o boleto, mas não descontos automáticos. Esse projeto prevê essa proibição. Eu volto aos estúdios aí daqui da Central amanhã.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa. Mas eu vou pedir permissão aqui à rede de rádio e de televisão para a gente trazer ainda o repórter Adilson Souza, porque Brasília, nas últimas horas, os bastidores políticos se movimentaram bastante com os novos indiciamentos do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e do seu filho, que está nos Estados Unidos, por obstrução ao trabalho da Justiça. Vamos conferir no resumo das notícias com o Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central amanhã. Humberto, vamos atualizar aqui o que já repercute desde o início da noite de ontem, com várias informações novas da Polícia Federal fazendo a operação de buscas e também com relação ao telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro que foi apreendido durante a sua prisão domiciliar. O telefone foi encontrado várias imagens e documentos apagados. Um deles é esse documento que a gente vê agora na tela, Humberto, com relação ao pedido de asilo ao país da Argentina. Foi encontrado esse documento pronto, faltando a ser assinado durante a decisão que ele poderia tomar a qualquer momento. A Polícia Federal entendeu que isso prejudica e também mais uma prova de tentativa de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro diante das investigações do 8 de janeiro, que ele está sendo investigado juntamente com outros 7 envolvidos do núcleo crucial, que serão agora julgados no dia 2 de setembro. Também tem um outro documento que foi confirmado a participação diretamente do pastor Silas Malafaia, ele que estava viajando a Portugal ontem, ele foi recebido pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro, ele foi convidado a seguir para a alfândega e lá ele teve que entregar celulares e outros pertences, porque foi pedido pela Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal a execução desse serviço para a Polícia Federal no sentido de apreensão e buscas desses pertences do pastor Silas Malafaia. No documento aí diz que ele tem colaborado e atrapalhado as investigações diante desse processo que Eduardo Bolsonaro está fora do país, tentando contra a pátria, no sentido de prejudicar também algumas investigações, o próprio Silas Malafaia está sendo alvo dessa investigação. Por esse sentido, houve essa busca e apreensão. Silas Malafaia, ontem à noite, ainda foi conduzido para a Polícia Federal, a sede da Polícia Federal, e prestar depoimento. Agora, as investigações vão continuar. Diante do celular apreendido ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi também encontrado vários áudios, um deles conversando com o próprio Silas Malafaia, onde o pastor orientava algumas oportunidades para que o presidente tomasse posição, o ex-presidente Jair Bolsonaro tomasse posição, ainda enfrentando o Supremo Tribunal Federal. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu, a gente vai ouvir agora no final da minha participação, a fala dele repercutindo, dizendo que ele não vai agir, mas que ele espera que tudo depende da anistia. Se acontecer a anistia, tudo vai estar resolvido. E se não acontecer, está tudo acabado. Porém, ele não vai promover nenhum tipo de ataque mais ao Supremo, porque ele acredita que ele, por ser investigado, seria mais um problema no processo. Humberto, a repercussão foi grande depois da busca e apreensão do Sila Malafaia no aeroporto, no Rio de Janeiro. A bancada de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a bancada do PL, foi à tribuna perguntar que atrapalho é esse, que simplesmente Sila Malafaia dá um tipo de apoio no sentido cristão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não viram nenhum tipo de situação agravante, mas eles ficaram apreensivos e foi uma discussão até muito por longo tempo no Congresso diante dessa repercussão. Já o governo não se pronunciou e vamos agora acompanhar quais são os novos desdobramentos dessa investigação. Agora a gente fica com o áudio do ex-presidente Jair Bolsonaro falando dessa resposta ao Silas Malafaia, que provoca ele no sentido de dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro reforça, dizendo que prefere que seja decidido a anistia.
Eu fico acertado a você dizer, no tocante, que se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para você, se onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que ainda não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo que você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma.
Infelizmente, o nosso tempo aqui não nos permite mais aprofundar a respeito desse assunto. Os assuntos estão sendo discutidos nos bastidores. Nós vamos acompanhar e tentar atualizar aqui os nossos teleouvintes. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Muito obrigado a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.